Oi, eu sou a Mari.
Oi, eu sou o Airo e... Ser corno ou não ser, eis a minha indagação.
Quem nunca, né?
Conversa de travesseiro.
Primeiro, voltamos.
Voltamos, cornos e cornas, meu Brasil, galhudas do meu coração, chifrudos e chifrudas e chifrudes do meu coraçãozinho.
Chifrudes.
Chifrudes, eu amei chifrudes, que parece nome de banda de forró.
Chifrudes.
Chifrudes com leite.
É o famoso quem nunca,
quem
né?
Nunca?
Quem nunca, e eu já vou avisando que quem nunca vai já já.
Ou quem nunca, nunca descobriu, né?
É.
Tem esse ponto também, né? Que a gente pode falar que é... Se você não sabe que é corno, você é corno. Quando uma árvore cai no mais distante de todos os homens, ela ainda emite um som?
Nossa, que
profundo. Eu vi um artigo sobre isso.
Ai,
a resposta é não. Não vou explicar mais. É, enfim, o tema deste episódio
tipo, calma aí, a gente já começou falando.
Chifre.
É traição.
Gaiada na cabeça.
Traição, é traição. Quem nunca, né? Você já?
Eu já?
Eu já bastante.
Eu já, na verdade,
não,
eu acho...
Já... Calma aí, deixa eu explicar, né? Eu
já, não, fui
que eu, já eu já fui corna bastante, não é que...
Já
traí
corna.
Também. Não vou dizer que não.
Eu já fui muito corno, a minha gaiada quase não passa na porta.
É, eu também. Eu fui bastante. Nossa, bem corna. Bem, é tipo a corna do bairro, assim. Todo mundo sabia, menos eu.
Ah, literalmente
bem,
a última
mas eu
sabendo.
Tinha 15 anos, né? Mas...
Mas me conte suas experiências de cornitude.
Vamos lá. Namorava, namoro da adolescência, aqueles namoros que não tem que existir. Adolescente não tem que namorar.
Adolescente não tem nem que ser gente.
Não, tadinhos do adolescente. Adolescente é gente. Só que adolescente não tem que namorar. Vai fazer um inglês, sabe? Vai fazer um intercâmbio. Vai pensar um pouquinho na vida.
Vai pra Irlanda, fazer com café.
Vai pra Irlanda, sei lá. Nossa, tanta coisa pra fazer. Vai viajar pra Porto Seguro.
Sabe o que dá pra fazer também quando você é adolescente? Estudar, né?
Estudar é bom.
Pro vestibular.
Estudar é ótimo. É... Usar droga, brincadeira.
É, usar droga, beber, encher a cara. Aproveita que seu fígado tá bom.
Mentir pra sua mãe. Brincadeira, Liz. Se você tá ouvindo isso em algum momento futuro...
A gente
não mente,
mente
pra mamãe.
Conta pra mim.
Não mente pra mamãe. Chama a mamãe. Enfim, eu era adolescente, 15 anos, 15 aninhos. Namorei dos 15 aos 17. É uma pessoa maravilhosa.
Ó, você que tá ouvindo isso e já tá tenso, não vão haver nomes desse podcast.
Ah, vai lá. É,
mas
não,
nada
vou
que.
Vou chamar de João.
Nada que rolar.
João.
Não, vamos ter que achar o nome neutro pra gente usar os dois, Ariel.
Ah, é verdade. Não, Ariel já foi, já tá pagando pau pra outro podcast.
Ué, mas tem algum outro nome neutro?
Taylor. Brincadeira.
Taylor, tá bom.
Taylor.
Namorava Taylor.
Namorava Taylor. Ou A, ninguém saberá. Mentira, era
e
O.
E Taylor.
Era O, né? Porque...
Pra fazer bosta tem que ser
homem. Pra fazer bosta tem que ser homem.
Não é, não. Mentira.
Eu nem sabia que eu podia beijar meninas ainda. Eu nem sabia que eu... É verdade, mentira. Eu nem sabia que eu podia beijar meninas ainda. É, tava longe, só ia beijar a minha primeira mulher dali a 10 anos, olha só. E eu namorei dos 15 aos 17. E, enfim, namorei sozinha. Basicamente é isso.
Então não é traição, mas você namorou sozinha.
Namorei sozinha, eu acho que ele não me namorava de volta.
Ou
não.
Ele tinha um relacionamento
não,
aberto, mentira. Só que ele nunca te avisou.
Ele nunca me avisou. Mas foi muito chifre. Foi muito.
Tô rindo assim, com respeito e empatia.
E eu realmente não sabia, foi a primeira pessoa que eu me apaixonei, assim, então eu lembro da sensação de, tipo, frio na barriga, e quando a gente tava junto era muito maravilhoso, e eu não achava que ele podia mentir pra mim, assim, era tipo, e aí várias pessoas me deram toques, assim, e eu brigava com as pessoas.
Tipo uns toques, você passava, as pessoas faziam,
não.
Toque assim, bem sutil.
Tipo, ah, eu fui,
desenhar,
fui
escrever
em tal
na
lugar,
lousa, Mari e... Chifruda.
Fui em tal lugar, vi o Taylor lá, ele não estava sozinho.
Eu só, vai, tipo, era uma falava, amiga, ele tá com a mãe
nada
dele.
A ver. Ai, invejosa, ai, tem inveja do nosso amor. Ai, é muito trouxa isso, né? Aí essa conversa, nossa, essa história é muito boa. Aí o que aconteceu? Eu, quem terminou esse namoro fui eu, porque entrei na faculdade.
Porque só você namorava também.
Não, exato, quem
ele
terminou...
nem lembrava
não,
que vocês namoravam.
Não, peraí, que o embuste é real. A gente namorou, terminou. Aí no final, quando eu entrei na faculdade, que eu entrei com 17 na faculdade, entrei namorando. E aí, sabe como é faculdade, né? Entra a turma, 150 alunos, 150 namoram. No final, ninguém namora mais.
Alguns namoram entre si, no final.
Alguns namoram entre si.
Que estão errando também.
E aí eu comecei a querer, porque a pessoa, o Taylor, ele tinha repetido um ano. Então eu saí da escola, a pessoa ficou, né?
Além de tudo, é burro, cara. Com todo respeito, nem sei quem você é, mas além de tudo, era burro.
E ele ficou. Então eu era uma mulher adulta, entendeu?
Uma mulher
Eu era uma mulher
independente.
adulta, uma mulher da
Andava de
faculdade.
saltos altos e
Não.
tomando Starbucks na Quinta Avenida. Que é isso nos filmes,
Não, eu
né?
andava de
Quando ela...
Crocs na Barra Funda. Era isso
Que é a versão
que a
brasileira
minha
de andar de salto na
faculdade
Quinta
da
Avenida.
Barra Funda, meio da Cracolândia. E aí, enfim, terminei com ele porque queria sassaricar. Era isso. Aí
Queria fornicar, prevaricar.
quando eu terminei e a pessoa ficou sentida, nossa, e fez um show, tipo, não acredito que você está jogando fora a
Todos
nossa
os chifres que eu te
história. Não, eu não
dei.
sabia até aí.
Eu sei.
A nossa história por causa disso, não sei o que, não sei o que. E eu, tipo, não quero
Na
mais.
verdade, o ponto dele era: não acredito que você tá jogando fora toda a nossa história só porque você quer pegar outras pessoas, porque isso claramente não é um problema.
É, tipo, não, pra ele, né? Ele podia pegar outras pessoas, no
Ah, é.
caso, eu não podia.
Não, porque a moral do homem é muito machucada quando ele
Aí
acorda.
a. Enfim, aconteceu isso e aí ele ficou muito triste e eu fiquei muito triste porque ele estava muito triste. E aí um dia conversando
Além de
com uma
corna, é tonta.
pessoa que eu não vou dizer quem é, porque essa história é muito boa, eu conversar com uma pessoa que eu não vou dizer quem é por princípios de ação, entender? Essa pessoa falou assim: "Mas Mari, por que que você tá tão chateada?" Eu falei: "Meu, porque ele ficou muito triste, não queria ficar eu fazer isso com ele, mas eu não quero mais namorar com ele." Tal. E assim, gente, foram 2 anos de várias mancadas, tá? Assim, ele deu muitas, muitas, muitas mancadas comigo, assim, claramente, né? Dá pra você perceber que não era a melhor pessoa do mundo. E aí, eu encho o saco, né? E aí, eu entrei na faculdade, Novos Horizontes e tal, enfim. E aí, falando isso com essa pessoa falou assim: "Mas, criatura, não precisa ficar assim." Aí, eu falei: "Por que não?" "Ah, não, nada."
Na
"Ah, não, nada."
tomando.
Era na época do MSN ainda. Falei:
Aí você
"Não, vem
apertou
aqui.
chamar a atenção no MSN, a janela tremeu.
Vem aqui, me conta isso aí. Você começou, agora você
O
termina."
nudge.
E aí a pessoa falou: "Então vou te contar."
Segue a lista em anexo.
Tipo isso. Meu, ele te
Excel com
traía,
300
não sei o
linhas.
quê. Foi com fulana, com fulana, com fulana, com fulana, com fulana. Tipo, não parava de vir nome.
E eu.
E eu, tipo, quê? Aí eu cheguei, bem na hora, só subiu o negócio da MSN, que assim, ó. Taylor acabou de entrar.
Música,
Eu
só pra
já
contrariar.
cheguei nas duas voadoras, nas duas pés no peito, assim, ó. Falando: "Eu sei o
Escuta
que você
aqui.
fez." E ele ainda tentou jogar um verde, falar: "Que absurdo, que mentira." Eu falei: "Eu já sei. Você vai assumir ou você não vai assumir?" E aí ele assumiu, pediu desculpa, queria voltar comigo de qualquer jeito.
Ainda assim.
Sim.
Ah, é
E eu
o
jurei por
ego.
tudo que eu nunca diria quem foi que contou pra mim. Eles não sabem até hoje quem contou pra mim. Acharam que era uma amiga minha, Jé, e inclusive ele ameaçou bater nela porque ela tinha me contado. Então, assim,
Além de tudo, é covarde.
além de tudo, não era uma pessoa da hora, né? Assim como seus amigos, tem um amigo só dele que é muito bonitinho, muito fofo, meu amigo maravilhoso. E até hoje ninguém sabe quem foi, não contei. E aí o que eu fiz quando eu terminei? Peguei todos os amigos dele, todos não, alguns
Justiça.
amigos dele. Justo, danos morais. E não vou contar. Tem uma parte que eu tinha uma amiga que era muito amiga minha e ela ficou com ele também.
Ou seja, ela também não era muito amiga
Não era
sua.
muito amiga, mas a gente, né? Enfim, passou, várias pessoas já. Isso a gente tinha 16 anos, pelo amor de Deus. Nada. Mas assim, ele me traiu até com uma pessoa muito próxima de mim.
Mas o que aconteceu com você, assim, tipo, no seu coração, quando você
Nossa, gente, eu
descobriu?
fiquei dilacerada, foi horrível, foi muito horrível. Eu tinha muita vergonha, até porque depois que eu descobri que todo mundo sabia, menos eu. Eu morava no Tatuapé, né? Que é um bairro aqui de São Paulo. E é um bairro, parece uma cidade interior, porque todo mundo se conhece. Tal, e eu andava de cabeça baixa na rua, assim, porque eu não queria que as pessoas me encontrassem, porque eu tava com vergonha, sabe? Então, foi horrível. Eu fiquei com a autoestima muito cagada. Sempre foi cagada, né? Mas foi assim, muito cagada. Tipo, muito mesmo. É, e eu tenho sequelas disso até hoje, assim.
É, mexe tipo, na sua autoimagem, né? Tipo...
Sim, na autoimagem e... E sei lá, tipo... Ai, não sei explicar. E eu, enfim.
Mas você acha que... Se você fosse fazer a gradação do eu mais em você, porque você ficou triste, decepcionada com ele, sei lá, tipo, de 0 a 10. Ou porque as outras pessoas sabiam que você tinha sido...
Os dois.
Tipo, o que os outros os iam dois. Falar de você, não dele.
Sim.
Né? Porque ninguém fala de quem trai.
Acho
fala
dois.
De quem é traído. Né? De quem trai, ninguém abre a boca, fala um
ar. Ah, mas também eu era muito burra. Ele fez uma viagem pra Europa no meio do nosso...
Eu fiz uma viagem pra Europa
então,
no nosso namoro.
Tá vendo? Explicado? Agora que veio na minha cabeça o clique do... Por que que eu fiquei do jeito que eu fiquei antes de você ir pra Europa?
E eu só fui pra Europa pra pegar uns
porque
prêmios.
Porque ele foi pra Europa com...
Pegar uns prêmios, não, porque eu não peguei prêmio nenhum, né?
Com... Enfim, jogava bolas, tal. Times, campeonatos, sei lá, eu...
Coisas de futebol aí que a gente não quer saber.
Exato. E... Não, e foi, falava comigo todo dia e não sei o quê. E, obviamente, tava pegando todo mundo, sabe? E a tonta esperando e tal. Então, tipo...
Mas você sentia vontade de ficar com outras pessoas e aí...
Eu senti, eu fui pra Porto Seguro. Foi na época dessa viagem. Então, eu fui pra Porto Seguro com a minha escola. Com as minhas amigas, porque a minha escola não foi. É, fui com outra escola, na verdade. Então, fui com as minhas amigas pra Porto Seguro. E lá teve um trelelê. Um trelelê com um menino e eu fiquei muito culpada. E eu não fiz absolutamente nada.
Mas
tipo,
o desejo já te
mas
deixou
Mas o desejo me deixou culpada. Tipo, meu, eu queria ficar com esse menino. E eu fiquei muito culpada. E tipo, então foi dois. Eu fiquei, assim, muito... Acho que eu fiquei triste por tudo que aconteceu e tal. Mas eu fiquei humilhada pelas pessoas saberem e por ser com tanta gente que me conhecia... E era, tipo, bizarro, assim. Tipo, eu tava na festa, tava com ele, eu ia embora, ele ficava com a menina.
Meu
sabe?
Deus!
Tipo assim...
Ele é um psicopata.
Ele é, até hoje, eu acho. Tadinho, não sei, não conheço
Tadinho
mais.
Tadinho de quem fica com ele.
É, exato. Assim, a pessoa também tinha de 15... Ele também tinha de 15 a 17 anos. Eu não sei se ele mudou, né?
Mas homem com 17 chegou no ápice da maturidade.
Ele tem 17 pro resto da vida.
É, se chega nos 17,
então,
que alguns param no 14.
Não sei, né? O quanto a gente pode julgar uma pessoa porque o que ela fez quando ela tinha 17 anos.
Pode.
Pois eu também já traí mais velha que isso. Já traí.
Por outros motivos, né?
Não, mesmo assim.
Mas quando... Mas aí, então, entrando nesse assunto.
Mas
aí.
Assim... A questão é trair, você trai uma vez e tipo, caralho.
Exato.
Tá,
quando
agora,
você traiu...
Agora, você é sociopata, traindo um atrás do outro, mentindo.
Assunto. Quando você traiu... Ah, era uma entrevista. Por exemplo, quando você traiu, que você falou que você já traiu, não precisa contar a história, mas o sentimento que você teve quando você traiu. Você teve a vontade de ficar com outra pessoa, mas o que você sentiu quando você traiu? Porque provavelmente essa pessoa não sentia a culpa, mas
sim,
você, quando você traiu.
O que eu senti quando eu traí foi... Não dá mais, assim, tipo... Então, eu vou lidar com isso, e aí eu fui e terminei.
Só foi uma questão de horinhas ali de diferença,
exato.
Né?
Foi uma questão de, tipo... Ah, realmente, não dá mais... Eu só preciso avisar pra pessoa que não dá mais, porque
sim.
Eu tenho certeza que não dá mais, porque eu consegui ficar com outra pessoa.
Então,
eu só vou ali e vou falar.
Sim. É, eu fico pensando nisso porque eu sempre tive uma moralidade muito alta com fidelidade. Eu sempre tive uma questão muito forte com quebrar o combinado, entendeu? E aí eu sei que eu era muito moralista com os meus amigos que traíam. Inclusive, um amigo meu, uma vez, traiu a namorada dele e eu cheguei pra ele e falei, ou você conta, ou conto eu. Aí ele fez, tipo, pô...
Quem é você na fila do pão, pra ser...
Exato, não é porra nenhuma, mas é super...
Guardião
o
da
Batman
moral.
Da fidelidade, da monogamia. É. Logo eu. E aí eu era muito isso, assim, né? E aí é engraçado porque o limite de traição é muito amplo, né? É uma linha muito borrada, né? Então, o que é uma traição? Então, você pode tá namorando, nunca ter beijado uma outra pessoa, mas você enfim, se envolve emocionalmente com uma segunda pessoa.
Isso é traição.
É traição, mas assim então, quais são as regras, né, não escritas da monogamia agora, da traição?
Exatamente. Eu acho que, vamos falar, já falamos do meu lado da história, vamos falar do seu
não
agora.
Tem,
né?
Não tem como, porque senão vai ficar um longa-metragem esse podcast. A gente vai abordando conta conforme aí. As coisas
não,
vão acontecer.
Não, vai contar.
Não, eu acho que tem dois casos. Eu não vou contar a história, não, porque a história é toda história. Longa. Mas eu acho que tem dois
porque
casos que, pra
anos,
mim... que pra mim foram muito difíceis em pontos completamente diferentes. Que foi o primeiro caso, o primeiro ponto me senti traído foi exatamente esse. Tipo, eu namorava e ela conversava claramente interessada em outras pessoas. Eu sabia, eu via isso, né? Tipo, não fazia certo, mas via, né? Você vê, ou também as pessoas contam. E eu me senti muito traído e foi tipo, mas... Parecia que ela tinha um step, sabe? Tipo, ah, se não der certo com a Aero, eu tenho fulaninho ou ciclaninho. E ela ia trocando, assim, tipo, quando ela via que o step não ia dar mais certo, ela trocava. E eu me senti muito traído porque eu falava, tipo, bicho, se não tá bom, termina comigo. Vai lá pegar o maluco. O maluco claramente quer te pegar. Você claramente quer pegar o maluco. Claramente você não quer mais me pegar. Vá com Deus. E não foi essa conversa. E aí eu acho engraçado que... Não, acho engraçado porque a minha relação... Acho que desde aí era muito longe com a masculinidade. Que era quando, por exemplo, o cara vai com a namorada na balada. Aí chega um outro cara pra chegar na namorada. O que o namorado faz? Briga com o cara.
Uhum.
O que o cara tem a ver com a história? Ele nem sabe que a mina namora. E se ele sabe, ele não tem culpa nenhuma. Na minha cabeça, a pessoa responsável pela fidelidade do casal são as duas pessoas do casal. Uhum. Né? Então, se eu fui com a minha namorada, nosso combinado é esse, e na balada alguém chegou nela, eu espero que ela resolva.
Uhum.
A não ser que o cara seja inconveniente e tal, aí é outro assunto. Mas a minha questão que aconteceu com essa menina foi isso. Ela tinha os steps, aí eu descobri de um menino... aí eu cheguei nela e falei, olha, não tô achando isso legal, tô chateado, não sei o que, blá, blá, blá. E ela, o que você quer que eu faça? Quer que eu pare de falar com ele? Eu falei, não, mas resolve. Tipo, você tá interessada nele ou não? Não, não tô, então vou parar. E tá bom, e ela parou de falar com ele e começou a fazer a mesma coisa com o outro. Então, tipo, eu não ia chegar no cara e falar isso, sabe?
Claro que não, é o ego.
E aí tem o outro ponto da outra história, do outro lado da história, em outro relacionamento que eu tive... Que é a traição física. E foi engraçado, agora, né? Porque na época foi trágico, pra caralho. Que foi assim, rolou a traição física e eu também não esperava. Sim, pra mim foi, tipo, caiu meu mundo.
Uhum.
Quando eu descobri que ela tinha ficado com outro cara. E tava meio que, tipo, de namorico, assim, sabe? Tipo, de casalzinho. E, enfim, toda uma história, seria uma novela. Porque, enfim... Descobri num dia que tinha uma festa, e aí eu ia na festa só descobri porque ela foi no cabeleireiro, ficou sem celular, e aí o celular tava com a amiga, porque no dia anterior ela tinha saído com a amiga e com o boy, esqueci o celular do carro da amiga, sem bateria, e ela foi com o meu celular, aí eu peguei o celular dela, carreguei, liguei, vi a mensagem, enfim.
Nossa.
E aí teve a traição física,
que bosta.
E aí o meu mundo caiu mais do que da primeira vez, porque eu também era mais velho, confiava mais. Então teve a traição física... E a traição emocional, e eu senti as duas muito separado. Tipo, ter ficado com uma pessoa dói, e ela ter se envolvido com uma pessoa doía, sabe?
É, muito
diferente. E eu lembro que quando aconteceu de fato, e é foda porque esse negócio de intuição, eu sempre acho lorota, mas não é lorota, porque o dia que aconteceu, o dia que ela ficou com esse menino, eu senti, bicho. Eu não conseguia dormir, eu tava agoniadíssimo, mandando mensagem, ligando, e ela me dando perdido, enfim. Situação horrível de terror. E aí, eu senti os dois, eu senti o, tipo, exatamente o que você falou, me senti decepcionado, me senti humilhado, porque as pessoas sabiam, e eu não, e me senti violado, assim, tipo, eu senti que eu estava violado, tipo, quase como se tivessem me, sei lá, tirado um teca de mim, sabe, roubado atrás de mim, e aí eu quero extrapolar... a conversa da traição para um outro nível, que é, eu lembro que isso aconteceu, eu lembro que eu liguei para minha irmã, eu acho, não lembro, eu contei para minha irmã e para alguns amigos, isso aconteceu, a gente resolveu, eu resolvi perdoar. E aí, essa grande questão.
A grande questão. Eu nunca perdoaria, uma traição.
É, é essa questão de nunca perdoaria uma traição.
Tem mais de 15 anos, você sabe que talvez sim, você Exato. Perdoaria.
É, então eu lembro disso, que quando eu resolvi perdoar, os meus amigos, alguns amigos, né, não todos, não perdoaram. E aí, eu não conseguia sair...
Eu não perdoaria também, como amigo seu.
Sim,
como
então,
seu...
eu não conseguia mais envolver meu amigo no rolê, porque ele não tinha perdoado meu namorado pela merda que ela tinha feito, e eu tinha. E aí, então, qual que é a traição? A traição é com quem? Não é só com seu namorado.
Não, é com todo
mundo. Você trai a sua imagem, né? Quando você trai...
Sim.
Você trai a imagem que as pessoas têm de você.
Sim.
E seu caráter, supostamente, está em jogo. Mas a gente sabe que não tá. Você mesmo traiu, seu caráter não foi abalado.
Sim.
Foi uma ação, ainda ela não te define.
Exato.
E é muito foda esse lado, o lado de quem é traído, é fácil xingar o outro. Mas e do lado de quem trai? O que motivou?
Então,
o que é essa pessoa de fato
é? Eu acho que entra duas coisas diferentes. Existe a pessoa que vai, trai e lida com isso.
Uhum.
Fiz merda.
Não descobri que eu não tô mais bem e vamos terminar.
Vamos terminar e tal. E existe a pessoa sociopata que vai ficar traindo e vai ficar mentindo e ganhando em cima dessa situação. Ou
Sim.
seja, ela tá bem nas duas situações. Ela tá descumprindo combinados, humilhando a outra pessoa e ela não tá nem aí.
Sim. E aí, falando exatamente sobre descumprir combinados, porque eu descobri isso, aí eu perdoei. Continuei. E aí, depois de um tempo, eu descobri de novo, mais uma. E aí... Ah, não, mentira. Nessa primeira vez, eu falei... Você quer um relacionamento aberto? Você quer ficar com outras pessoas?
Porque se esse é o ponto...
Se o ponto é esse, vamos conversar. E aí ela falou, não, não quero. Porque eu não aguentaria você ficando com outra pessoa.
A posse.
Aí eu falei, mas tudo bem. Se o combinado for você ficar com outras pessoas e eu não, por mim, tudo bem.
Ai,
eu
meu
só...
Deus.
Não, não, o ponto é...
Luiz Amel, aqui...
O ponto é, eu não queria ser enganado. O meu ponto com a fidelidade era ser enganado, não era ficar com outras pessoas.
Sim.
Nesse nível, né?
Quando e como você se sentiu? O que você sentiu pra perdoar, assim? Você só amava muito. E você falou,
eu
consigo passar por cima disso.
Porque eu acredito, eu realmente, depois que eu passei dos 15 anos, parei de ser o cavaleiro das trevas da fidelidade, eu entendi que as coisas têm nuances. E nada é preto no branco,
nada é...
Eu entendi que as coisas têm nuances e nada é 100% escrito, né? Então, eu olhei, eu entendi o lado dela. Eu achei que não estava certo, mas eu achei que tinha sido um vacilo. A gente faz vacilos na vida. E eu fui tentar entender o que aconteceu. E o que mais me doía era isso. Eu tentava entender o que aconteceu e eu não conseguia acessar. Porque ela não conseguia acessar o que estava acontecendo. E aí eu falei, você quer ter um relacionamento aberto? Ela falou, não quero. Porque eu não aceito, não lidaria bem com você ficando com outras pessoas. Eu falei, mas eu não preciso. Ela falou, não, mas eu não quero. E aí quando eu descobri a segunda vez, eu entendi muitas coisas. Eu entendi que o problema, né, muitas sessões de terapia depois, a questão não era, ela não é que ela queria só ficar com outras pessoas. Ela queria descumprir o combinado e desafiar a figura que eu era, né?
Uma figura de
o homem.
Autoridade.
Não era nem só de autoridade, né? Na nossa relação também virou uma grande bagunça e eu era meio que uma figura paterna pra ela, né? E ela queria trair o pai dela, não a mim. Né?
Ai,
uma grande filosofia.
Terapia?
É.
Pelo amor de Deus.
Isso eu acho, né? Também eu fiz a minha terapia, não fiz a terapia dela.
Ah,
né?
Sim, claro.
E aí foi louco, porque aí a gente terminou, aí eu terminei e falei, olha, então é isso. E aí ela assumiu, ela falou, meu, realmente, eu tô vivendo uma vida dupla, não faz sentido, eu preciso resolver minha vida. Ah. Só que aí, quando você termina, num relacionamento desse nível, eu percebi o quanto errado ele estava, eu entrei em abstinência, eu fiquei louco. E aí...
Abstinência do quê?
De relacionamento, assim, eu precisava estar com ela, porque pra mim eu terminei pra voltar, inconsciente, né? E aí eu ficava stalkeando, eu via, por exemplo, que ela tinha ido numa festa, que o cara que ela tinha pego, que ela tinha me traído com, também tinha ido, eu ficava puto, eu ligava pra ela, eu não acredito que você foi na festa com ele, mas assim, a gente não tava mais namorando, ela podia fazer isso, né? Esse era o momento, inclusive. Enfim, aí a gente passou uns 6 meses nesse caos e depois voltamos.
Meu Deus!
Porque o papel de trouxa aqui não é só o filtro.
Gente, é essa história.
É, eu sou muito trouxa, né? Mas isso é pagamento, porque eu sempre fui muito embuste. E aí o que aconteceu quando eu voltei, quando eu terminei, eu contei pros meus pais, eu contei o que aconteceu. E quando eu voltei, eu lembro que o meu pai me falou uma coisa que eu nunca esqueci. Ele me abraçou e tal. Ele falou, olha, você é um homem muito maior do que eu não conseguiria fazer isso. Eu não conseguiria perdoar uma traição. E foi um momento muito emocionante, mas foi um momento onde eu olhei, parei, olhei e fiz tipo... Mas isso não me faz mais ou menos do que ninguém, tipo... Provavelmente me faz menos, me faz mais trouxa, né?
É isso que eu ia falar.
Mas assim, tipo, dar uma segunda chance pra alguém...
Não é ser trouxa também.
E não é uma questão de você ser moralmente superior, assim, tipo...
Não é, mas eu acho que dar segunda chance pra alguém não é ser trouxa. Agora, da terceira, quarta, quinta...
Eu dei umas 8. Eu dei umas 8 chances aí. Se bobear, ela e a Taylor e o Taylor eram a mesma pessoa, porque eles faziam a mesma coisa. E é louco isso, porque eu sentia... tipo, os meus pais não conseguiam conviver direito, meus amigos não conseguiam... Então, a traição extrapolou o nível do namoro. E aí, até hoje, muita gente tem raiva dela e eu não tenho. Porque as pessoas ainda se sentem traídas e se sentem bravas com a situação. E eu resolvi.
Eu que nem tava lá.
Nem conheceu.
Tenho ranço, vou dizer.
Porque, falei que, né? Vocês conhecessem, vocês iam se dar super bem.
Uhum.
Mas é isso, tipo... O que é... Que eu acho que são pontos sem resposta, né? O que é uma traição? Né? A traição é só física? Ou a traição é emocional?
Sim.
Ou as duas, né? Então, tipo... eu acho que, por exemplo... Se, num caso hipotético... Que não foi nenhum dos dois que eu contei... Eu tivesse com alguém... E essa pessoa, sei lá... Foi pra uma festa... Ficou louca... E beijou uma outra pessoa e volta e fala... Pelo amor de Deus, fiz merda... Tava muito louco, perdi o limite, beijei outra pessoa, me desculpa, vamos voltar? Isso é uma traição. Agora, eu descobri que a outra pessoa tá conversando com uma terceira pessoa por 2 meses, parecendo flertando. Que tá no namoro. Flertando. E eu, trouxa, não tô sabendo, não é parte do nosso combinado, é uma outra traição.
Sim.
E quem tem um amante, então, é uma outra traição.
É uma outra traição. Cada traição é uma traição.
Olha só, frase bonita.
Não, é fato, assim, cada traição é uma, e eu acho que vai além de você ficar ou se envolver com uma outra pessoa. Por exemplo, relacionamentos não monogâmicos, eles também têm traição.
Sim.
Porque a traição não é sobre você ficar e beijar outra pessoa.
É sobre você quebrar o combinado.
É sobre você quebrar combinados. Então, num relacionamento monogâmico, o combinado é a gente só se relaciona entre si.
Então, mas espera.
É.
E aí, a gente, inclusive, quer ter um episódio sobre não monogamia. Se você aí tá ouvindo e, enfim, conhece alguém pra participar ou quer participar, chama nós. Porque eu acho que, assim, o acordo da monogamia é um acordo tácito. É um acordo não dito, não verbal e não estipulado. Presume-se que a monogamia parte de um lugar onde regras é. Você não fica com outra pessoa, mas tá. A monogamia... por si, define que você não pode fisicamente ficar com outra pessoa.
Sim.
Todas as outras coisas, cada um tem um acordo na sua cabeça.
Então, porque ninguém fala sobre
isso. Exato, porque ninguém chega e fala, vamos namorar? Esse aqui é o nosso contrato. Essas aqui são as nossas regras, ó. Na linha 3 diz que...
Num casamento monogâmico, porque ninguém... Padrão, assim, ninguém conversa sobre isso. O que, que você espera? Que a pessoa não se envolva com outra pessoa, nem emocionalmente e nem fisicamente.
Porque você presume que você é suficiente pra essa pessoa em todos os níveis.
Que você é suficiente pra essa pessoa pro resto da vida. É isso.
Uhum.
E aí você pressupõe isso, então esse é o combinado. E aí se você sai disso, você está traindo, porque você está traindo o combinado, não cumprindo o combinado. Num relacionamento que você pode se relacionar com outras pessoas, existem os seus combinados também. Então, por exemplo... Ah, a gente pode se relacionar com outras pessoas, mas a gente não pode assistir Netflix junto.
Uhum.
Porque isso é muito importante pra nós enquanto casal.
Uhum.
Então, se um dia o fulaninho, a fulaninha for, o fulaninho for e assistir TV com o outro fulaninho, isso é uma traição.
Sim, mas por exemplo, nesse nível de traição... Puta, fui, tava lá, sei lá, fiquei muito louco quando eu vi a gente tava assistindo Netflix.
Ah, fiquei muito louco e tô assistindo Netflix.
Ah, acontece. Aqueles filmes de planeta.
Não acontece.
Você nunca viu aqueles negócios de planeta muito doido?
Eu sou muito louco, ou ela dorme ou ela pega alguém, mas ela não sei. Eu tô muito louco. Quando eu vi, recobrei com vocês, tô aqui assistindo Netflix.
Olha, de eu vou, dado. Eu vou. Não, ninguém falou de pezinho dado, tô falando de ficar muito louco ficar assistindo Netflix, já aconteceu. Não, mas o ponto é esse, assim, quebrou-se o combinado. A partir da quebra de combinado, nessa coisa delirante que é a monogamia, dessa regra, quebrou o combinado e não volta, né? Uma pessoa que foi traída na monogamia não pode perdoar a outra.
Porque
e se perdoa, ela é trouxa.
Sim.
Se perdoa, a outra pessoa tá saindo por cima da situação. Ou seja, nesse relacionamento, nesse combinado da monogamia, é sobre quem ganha. Ou os dois vão perder, ou um vai ganhar, entendeu?
Como
dizer, nem quem ganhar vai ganhar.
Nem quem ganhar,
tipo, quando vai você é traído, vira uma competição e não vira mais um relacionamento. É, isso que é muito louco. Porque, vamos supor, claro, fazendo uma puta falsa simetria, se eu combino com você que você vai lavar a louça e você não lava a louça, é uma traição de um combinado.
Uhum.
Se eu combino com você que eu não quero que você assista Netflix com outras pessoas e você assiste, é uma traição de um combinado. Se eu combino com você que você não pode sair e beijar outra pessoa e você beija, também é uma traição.
Sim.
De um combinado. A gente que moralmente classifica o que é perdoável e o que não é.
Sim.
Como padrão da monogamia. E essa é a grande loucura, porque, tipo, se eu quero te perdoar, o problema é meu. Sabe? Claro que todo mundo vai ter sua opinião, e eu digo isso de um lugar onde eu tenho minhas opiniões e os relacionamentos das outras pessoas que são próximas de mim me afetam, e eu tenho as minhas decisões sobre isso, mas não me envolve, tipo, e não posso julgar as outras pessoas, assim como não gostei de ser julgado. E eu já conversei com uma outra amiga também que foi traída e perdoou, e ela falava isso, ela falava, eu não conto pra ninguém porque eu sei que as pessoas vão me julgar e vão julgar ele.
E a pessoa fica presa.
E eu vou ficar num limbo onde, sabe, tipo, eu não vou poder falar sobre isso, a pessoa fica sozinha, sabe, tipo, você tá num imbróglio ali que você não consegue sair, né? Eu acho que você tá mais se traindo do que sendo traído. Mas aí levanta um outro ponto, tô palestrinha nesse podcast. Um outro ponto, por exemplo...
Tem propriedade no assunto.
Isso daí eu tenho PhD. Tenho vivência, tenho lugar de fala.
Lugar de fala.
E, por exemplo, quando uma pessoa tem um relacionamento e ela trai porque ela tá se descobrindo, por exemplo. Ela tá traindo outra pessoa ou ela tá sendo fiel a si mesma?
Ela tá sendo fiel a si mesma, mas pra isso ela não precisaria trair outra pessoa.
Exato.
Eu acho que a
questão
é...
Ela poderia ter uma conversa.
Ela poderia ter uma conversa. Ela tem, todo mundo tem e deve se descobrir. Tipo, por favor, façam isso. Mas ela... Mas não trai a pessoa que você tá.
Então,
tipo, não
tô
descombinado.
Sim.
E aí você vai precisar encarar isso. São consequências, entendeu? Tipo, ó, eu vou ter que conversar com essa pessoa e falar, olha, sei lá, a gente tá nesse relacionamento e estou me descobrindo... Estou descobrindo que gosto de mulheres. E queria explorar isso. Rola da gente fazer
então,
um combinado?
Então, mas e se a pessoa descobriu que gosta de mulheres numa hora que a mulher beijou ela?
Hã?
Tá lá, na festa. Aí uma mulher chegou, beijou outra menina. Ela falou, puta, acho que eu gosto de mulher. Já rolou uma traição.
Já rolou uma traição.
Ou
mas
chegou
é o que
aqui
você
na
faz.
Frente e não beijou e você vai lá conversar, já rolou uma traição. Acho eu que esse limite entre antes de trair precisamos conversar
não
existe.
Não, não é isso. Não é isso que eu tô dizendo. Eu tô dizendo que, tudo bem, pode ter acontecido uma vez, tô me descobrindo. E é o que você falou, o que vai acontecer. Já aconteceu a traição, mas o que você vai fazer com ela?
Exato.
Eu acho que o que diz muito sobre você, tipo, é o que você faz com isso, entendeu? Se você tem teve a sorte, ou sei lá, pode se chamar isso de sorte, mas vou chamar. Se teve a sorte de você perceber isso antes de acontecer a traição, de fato, antes de você... Putz, eu acho que eu tô me envolvendo com essa pessoa. Eu acho que se eu continuar isso aqui... Sei lá, tô trocando mensagem com uma amiga. E percebo que o negócio tá indo pra um outro lado. Antes disso virar alguma coisa, eu posso conversar com você.
Uhum.
Entendeu? Ou, tipo, quando eu perceber que isso vai acontecer alguma coisa, a gente pode conversar e fazer combinados ou desfazer o combinado que é o nosso relacionamento.
Uhum.
Ou deu errado, aconteceu. Deu errado ou deu certo, sei lá. Né? Aconteceu... E aí, o que você vai fazer com isso?
Uhum.
Agora, também tem a questão de você ser responsável pelos sentimentos do outro, assim, né? Responsabilidade afetiva.
Sim.
Então, o que você quer com contar isso pra pessoa? Por exemplo, eu sei que eu vou terminar esse relacionamento. Eu contar que eu fiquei com outra pessoa precisa?
Tá.
É polêmico.
Ou seja...
Não, é polêmico.
Eu sei,
porque,
mas por
assim,
exemplo...
Porque assim, tipo assim, eu preciso, por exemplo, tô apaixonada por outra pessoa. Apaixonada.
Uhum.
Tá, mas e aí eu vou chegar pra você e eu quero terminar nosso relacionamento. Eu sei que se eu falar pra você que estou apaixonada por outra pessoa, é o mais sincero, mas é o que vai te fazer sofrer mais.
Ou seja, se você não sabe da traição, ela é uma traição?
Ela é uma traição.
Ela é uma traição pra você que sabe, mas eu que não sei não é.
É, isso é. O que os olhos não veem, o coração não sente.
Exato, então você vai lidar com a sua consciência e eu vou sair tranquilo.
Você vai sair tranquilo e tipo...
Que na verdade deveria ser a traição, né? Tipo, ó... Ó, escuta, eu te traí.
Eu vou lidar com isso.
Exato, eu te traí. Você lida só com a sua decepção e eu lido com o que eu vou fazer com a minha culpa. Exato. Porque
e, tipo,
é isso,
assim,
né?
Eu realmente acho, porque às vezes a gente acha que não, tem que contar. Mas às vezes não é mais o responsável efetivamente de fazer. Tipo, claro, cada situação é uma situação.
Mas isso não abre o precedente, assim, por exemplo, pro Taylor... Que ficava com as outras meninas e supostamente isso não abalava o seu relacionamento.
Não, peraí. Uma coisa, outra coisa. Ele era um doido sociopata que ficava ficando com várias pessoas, do mesmo jeito que a Taylor fazia com você também.
Sim, não, foi um péssimo exemplo, mas vamos supor.
Puta, fiquei com uma pessoa num bar uma vez.
Completamente sem querer, não vou fazer isso nunca mais.
Eu tenho certeza que eu não vou fazer isso nunca mais. Se eu contar pra você...
Atípico.
Se eu contar pra você, vai te machucar muito. Mas eu quero continuar meu relacionamento com você. Eu acho que o certo é se contar. Porque você quer continuar um relacionamento.
Você vai assumir a merda que você fez.
Agora, a gente vai terminar. Eu sei que se eu contar pra você, só é uma coisa a mais pra te deixar...
Ah, mas você quer terminar comigo. Por que você quer terminar comigo?
Porque eu quero terminar com você hoje. Não quero mais estar com você.
Então, você não tem a responsabilidade afetiva de dar uma satisfação?
Mas é uma satisfação...
Tô só sendo advogado do diabo aqui, não tô nem concordando
com isso. Eu tô pensando agora também. Não tô pensando.
A loucura de um episódio sem pauta.
Exato. Inclusive, a gente pode estar falando muita merda. Mandem aí as...
Enfim, a gente fez no freestyle esse.
É uma coisa que eu aprendi na terapia, assim, tipo... Quando aconteceu comigo e tal, a minha psicóloga falava, tipo, o porquê você quer contar? É pra tirar o peso da culpa das suas costas e jogar não a responsabilidade, mas jogar isso no colo de outra pessoa, sendo que isso não vai trazer nada pra ela, a não ser muita decepção. Ou vale a pena você não contar, sendo que você tem certeza que você vai terminar, e terminar porque terminou. Entendeu?
Tem muito isso, né? Quando, fazendo um paralelo...
Você só tá jogando a culpa pra lá.
Quando você pede desculpa, você tá pedindo desculpa porque você tá arrependido, ou você tá pedindo desculpa porque você transferiu pro outro?
Exato.
Né? Tipo, ó, eu fiz merda, mas vou jogar na sua mão. Você que resolve se você vai me desculpar ou não. Eu sigo tranquilo.
Exatamente.
Não, né? Claro que não.
É, tipo...
Tipo, eu fiz merda, eu vou assumir minha merda e você lida com o que você sente quanto isso.
Eu tive que lidar com a minha culpa, eu. Uhum. Entendeu? E eu não achei justo contar,
fazer outra pessoa sofrer.
Sendo que aquele relacionamento já tinha acabado.
Uhum.
Entendeu?
Sim.
Então, tipo... E foi quando ela me falou isso, fez muito sentido. Ela falou, você... Por que... Não, tem que contar? Eu falei, tem que contar. Por que tem que contar? Você vai machucar uma pessoa, sendo que você... O único motivo pelo qual você quer contar... É pra tirar das suas costas a culpa e colocar no colo de outra pessoa. Precisa? Não precisa. Agora, se você quer contar, porque a gente vai continuar esse relacionamento, então eu preciso estabelecer uma relação de confiança.
Uhum.
E aí, porque aí se você não contar, você tá mentindo.
Sim.
Né? Aí é outra história. A gente vai continuar o nosso relacionamento na base de uma mentira? É outra configuração, entendeu? Aí eu não acho que seja o melhor caminho. Aí eu acho que, tipo, putz, aconteceu, a gente tem que conversar sobre isso pra ver se a gente vai continuar esse relacionamento ou não. Agora, é muito complexo.
Sim.
Porque muita gente se esconde também atrás desse discurso de, não vou contar porque vai machucar, e é melhor pra mentir.
E pra evitar um conflito. Uhum.
Eu acho que a grande questão, que a pergunta que a psicóloga fez é, o porquê você quer contar? É isso, você tem que refletir nisso. Eu quero contar porque eu quero me livrar dessa culpa e dormir tranquilo, e aí é outra pessoa que se lixe pra lidar com isso. Ou eu quero contar porque não, porque eu acho importante manter uma relação de confiança e eu vou assumir as consequências dos meus atos, independente de qual for a resposta da outra pessoa. Porque quando você conta, você corre o risco de perder a outra pessoa. Certo? Sim. E você tá assumindo esse risco pra você.
Sim, então, mas por que então que todo mundo vai ser traído ou já foi traído?
É, então, a grande questão é que a gente se acostuma... A gente preferiu se acostumar. Todo mundo fala isso, ah, quem não foi traído um dia vai, ou porque não sabe ainda, ou não sei o quê.
Eu nunca traí, será que um dia eu vou trair? Então, é isso?
Eu espero que não, né?
Não, pela regra porque é essa,
agora a
né?
gente vai casar, né?
Ixi, gente, corta. Produção, cancela esse podcast.
Não, eu acho que a gente se acostumou com isso de, ah, todo mundo vai ser traído um dia, não sei o quê, não sei o que lá. E é pra gente, por algum motivo doido, é mais fácil a gente lidar com isso do que lidar com o fato de que pessoas vacilam e pessoas têm vontades.
Que não respeitam a regra da monogamia.
Exato.
Necessariamente, né?
Exatamente. E assim, tudo bem, você tem um relacionamento monogâmico, você tem os seus combinados e vocês cumprem, mas tenham essa conversa. A questão Sim. é essa.
Então, em resumo, façam um contrato de namoro.
É, tipo, não um contrato, mas, gente...
Conversem, gente.
Basicamente, pra não acontecer traição, as expectativas têm que estar alinhadas. Para as expectativas estarem alinhadas... É, porque, foi o que a gente falou, traição pode ser nas coisas... Não necessariamente nas vias de fato, uhum. né? Então, tipo... Ah, sei lá, eu tenho muito ciúme de uma pessoa X... E aí eu estou te dizendo que se eu ver você conversando com uma pessoa, com essa pessoa X, eu vou me sentir traída. A questão não é, tipo, o que faz você se sentir traído, sabe? Porque o sentimento de traição vai a... Não é só, tipo, ai, porque fulano beijou ciclano, se fulana beijou ciclana e tal. Vai além disso, é tipo... Também é nas pequenas coisas, tipo, assistir o Netflix... Ou, ah, a gente, beleza, a gente pode ficar com outras pessoas, mas essa série a gente vê junto. Ou a gente sempre dorme em casa e um dia a pessoa, tipo, descumpriu um combinado. Então, tenha seus combinados e conversem sobre eles.
Sim, eu só tô, pensando aqui, tô tentando aplicar na ideia da CNV, onde todo mundo é responsável pelos próprios sentimentos, uhum. né? Porque acho que é comum a gente dizer que a traição... Foi algo que você fez que me causou uma dor. Certo? Uhum. A traição é isso, né? Você quebrou nos combinados e me causou uma dor. Mas no fim das contas, quando a gente... Eu tô tentando resumir tudo que a gente falou. No fim das contas, aonde isso vai bater em mim depende só de mim. A sua atitude não vai... Por exemplo, se eu tô super bem comigo mesmo, tô super confiante no nosso relacionamento... E confio em você. E aí você fala, meu, fui no carnaval, fiquei muito louca e descumpri nosso combinado. E a gente sentar e conversar, eu não vou me sentir traído. Talvez você se sinta culpada. Exato. Mas eu não vou me sentir traído. Porque...
A traição seria se eu mentisse sobre isso e...
Não, não. Porque não acho que é, a traição é um fato.
Uhum.
Né? A traição é a quebra do combinado. As emoções que a traição traz são individuais.
Sim.
Pra quem traiu, a emoção provavelmente é culpa ou não. E pra quem foi traído, provavelmente tristeza, vergonha, raiva ou não. Então, por exemplo, às vezes...
Não dá pra falar também. Escolha não se não se sentir
não,
traído.
Não, não tô falando isso. Eu tô falando, por exemplo, às vezes a pessoa traiu e a pessoa que foi traída vai sentir um alívio porque foi conseguir terminar, entendeu?
Uhum.
Ah, nossa, finalmente eu vou conseguir terminar com essa pessoa. Tô dizendo que ela vai ficar triste. Mas às vezes a traição supre uma necessidade em vez de quebrar uma expectativa de necessidade cumprida, sabe?
Ficou confuso.
Por exemplo, a minha expectativa é que você respeite os nossos combinados.
Uhum.
Quando você desrespeita nossos combinados, a minha expectativa foi quebrada, eu vou me ficar frustrado.
Sim.
Agora, se a minha expectativa é terminar com você e você descumpre o nosso combinado, a minha expectativa foi cumprida. Porque eu não quero mais ficar com você.
Não, sim, mas isso é um caso...
Não, sei, eu tô falando isso. Tipo, acho que a gente precisa separar a traição em ação e emoção. Em coisas separadas.
Uhum.
Que aí fica mais fácil todo mundo lidar com o seu BO, entendeu?
Sim, sim.
Você tem que conversar com o outro porque vocês têm um acordo. Isso envolve as duas pessoas. E cada um lida com seus sentimentos, com a sua culpa e com a sua responsabilidade afetiva.
Sim.
E façam um contrato de namoro. Brincadeira. Mas é isso, conversa, gente. Fala, ó, eu acho que isso aqui não funciona pra mim. Porque se qualquer relacionamento é um acordo, deixa ele verbal, pelo menos. Não ache que a outra pessoa sabe o que você tá pensando.
Sim. É, o que a gente pode fazer? Vamos lá. Tal coisa, tal coisa, tal coisa.
Terapia.
Terapia. Respeitar um outro. Respeitar não pode beliscar o amiguinho.
Não pode beliscar o amiguinho. E a gente tem que assistir o grande vídeo educativo que eu vou deixar aqui na descrição do homem que confessou que era infiel à esposa de anos e anos ao vivo na televisão brasileira.
Ai, basicamente.
Olha, eu acho que
isso.
Basicamente esse episódio precisa vir mais dois episódios. Ciúmes e não monogamia.
Ciúmes a gente já não falou, não?
Não lembro. Se a gente falou, vocês voltam lá e ouvem de novo.
Não, acho que não.
Se não falamos, cobre nós pra gente fazer um sobre ciúmes. E antes de finalizarmos, vamos ao nosso novo quadro, que é... Perguntas aleatórias. Qual a pergunta aleatória do dia, Mariana?
Pode ser qualquer uma, já que ela é aleatória.
Essa é a definição de aleatória, né? Reforçando aí o nome.
Qual o plano para o caso de um apocalipse zumbi?
Morrer.
Ah, acho que seria a minha deixa, hein? Ah, pessoal, eu tentei, essa é a minha deixa. Eu vou ali, vou me entregar. Não, brincadeira.
Eu sou muito viciado em filmes de zumbi, né? Eu acho que eu nunca dei essa informação e você também não sabia dessa informação.
Eu tô chocada.
Eu amo filme de zumbi. Eu vi muitos filmes de zumbi. É, e todos os filmes de zumbi tem um plano que dá certo e tem planos que dão errados. E todos dão errados, no fim das contas. Porque a ideia de um apocalipse zumbi é que é um apocalipse.
Exato.
Quem sobrevive ao apocalipse é uma pessoa que vai sofrer. Mas dito isso, o que eu faria? Eu iria até o mercado, comprar um monte de papel higiênico.
O shade. Não, eu acho que eu tentaria me esconder. Ai, gente, não sei.
Eu ia me esconder, porque todo mundo... Eu vou super filosofar sobre filme de zumbi agora. Todo mundo acha que atirar em um zumbi e
resolve.
Matar um zumbi... Não, não, não é que resolve. Você conseguiria atirar em uma pessoa... Tudo bem que ela tá morta andando, mas você ia conseguir atirar numa pessoa?
Não.
Eu não ia. Eu não ia conseguir cortar a cabeça de um outro ser humano,
não.
Mesmo que ele seja um zumbi.
Eu ia, na verdade, o plano seria me esconder até passar ou morrer, né?
É, o plano é usar máscara, lavar a mão e basicamente esperar a vacina. Coincidências? Acho que não.
Acho que não.
É isso, na prática, todo mundo no apocalipse zumbi ia ficar preso dentro de casa pedindo iFood, até não ter mais motorista de iFood na rua. Esse é o apocalipse zumbi de 2021.
Que triste.
É isso, então? Boa noite.
Boa noite.
Conversa de travesseiro.